Prezados amigos e companheiros, hoje vamos ter uma aula sobre um assunto interessante: sustento direto do céu. No 15º dia do mês de Iyar, um mês depois da saída do Egito, as fontes de comida trazidas do Egito estavam escassas. A partir desse dia, o povo de Israel alimentou-se durante 40 anos do maná, o pão celestial que desceu do céu. A Mishnah em Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 6, explica que o maná, do qual o povo de Israel comeu no deserto, foi uma das coisas que foram criadas nos 6 dias da criação, na véspera do Shabat, antes do anoitecer. Antes do anoitecer, da véspera do Shabat, é o período do tempo que separa os 6 dias da semana do Shabat Kodesh, em que não havia criação física. Esse crepúsculo é o tempo médio entre a criação do material e o Shabat, que é o dia da alma. O trabalho criado nesse período é inerente à essência média entre espiritualidade e materialismo. Era a comida celestial que esperava Israel desde sua descida no deserto do Monte Sinai, desde sua criação até a descida no deserto do Monte Sinai. O maná era um alimento maravilhoso. Era uma espécie de comida que, além de sua aparência única durante esses 40 anos, mesmo na época que era impossível determinar sua natureza interna. A Torá explica, em Devarim, capítulo 8, passuk 3, quem era o alimento que você não conhecia e nem seus pais conheciam. Na Agadá de Pessah, dizemos, mais ainda, devemos agradecer uma bondade dupla e quadruplicada que foi otorgada por Deus a nós, que nos retirou do Egito e abriu o mar para nós e nos concedeu todas as necessidades do deserto durante os 40 anos, e nos alimentou o maná e nos deu a Torá. Junto aos milagres da saída do Egito, a divisão do Mar Vermelho e a outorga da Torá, colocamos a descida do maná. Essa maravilhosa comida é digna de ser posta alinhadamente com as maravilhas que Deus fez com nossos antepassados. Sobre o maná, consta no Talmud, Maseret Yomá, 57b, que lhe se chama o pão dos anjos, como consta no Teilim 85, 20, pão consumido pelos anjos serventes a Deus. Os anjos serventes não têm corpo e tampouco precisam de algum alimento material. Sua comida é essencialmente espiritual e essa comida também era alimento do povo de Israel no deserto. Como os seres humanos podem se manter consumindo alimentos espirituais? Esse fenômeno é realmente maravilhoso e nunca foi antes conhecido. Também uma incógnita ao povo de Israel, porque eles não sabiam o que era. Eles não compreenderam como a comida espiritual alimentaria o corpo, mas a coisa incompreensível realmente surgiu e persistiu em sua realidade por cerca de 40 anos. Na maioria das pessoas, a alma é secundária ao corpo. Portanto, a comida destinada ao corpo indiretamente alimenta a alma, mas na geração do deserto, a situação é diferente. Os corpos secundários à alma, e, portanto, o alimento espiritual da alma sustentava e alimentava o corpo também. Além disso, através do maná, vários níveis foram revelados entre as pessoas do povo. Na Parashá diz que o maná era pão, como é dito em Shemot, capítulo 16, passuk 4, pão do deserto. Em outra passagem da Torá, Bamidbar 11, 8, está escrito sobre o maná que era moído no moinho e feito dele bolos. Os bolos mencionados aqui se referem à massa antes de assar. Em outras palavras, o povo teve que assar para prepará-lo para comer. As palavras "e moer no moinho" significa que o maná caiu de forma de matéria-prima que teve de ser trabalhado. Desse modo, com todas essas diferentes qualidades se uniram? Como se uniram? A absorção desse maravilhoso alimento estava de acordo com a capacidade espiritual de cada um do povo de Israel, que preparava para si mesmo. O maná era um prato espiritual, e seus preparativos também foram marcados com selo espiritual. Todos precisavam fazer esforços para absorvê-lo de acordo com o nível espiritual em que se encontrava. Aquele que tinha crescido com sua confiança em Deus não tinha necessidade de se esforçar para recebê-lo. A pessoa que sua confiança era realmente fraca, sua comida chegava a ele com esforço. Esse era o pão do céu que nos teros celestiais e espirituais estavam dentro dele. E à luz desse pão, o povo de Israel estava iluminando no deserto. Quando o maná desceu do céu no deserto do Sinai, eles não receberam igualmente. O lugar da descida do maná era o segundo grau de segurança da pessoa em Deus. Os justos o encontraram na porta de suas casas. Os médios tiveram que trazê-lo de uma certa distância. Enquanto os ímpios tiveram que pisar os pés longe do acampamento para trazê-lo. O maná refletiu também o estado espiritual da pessoa. A Torá afirma que a forma do maná era como cristal, e o maná era como a semente do coentro, e seu olho é como o olho de cristal. Assim consta em Bamidbar 11, passuk 7. O maná discerniu em seu olho espiritual quem era justo e quem era menos justo. Ele apresentou seus resultados ao povo mediante o tempo investido em sua busca por ele e os esforços investidos em sua preparação. Às vezes, um homem que geralmente é considerado um dos justos e que de repente baixou de nível, procurou sua maná num lugar mais distante. O maná também transmitiu uma lição viva de fé, quando cada um reuniu uma quantidade de acordo com sua necessidade. E eles mediram segundo a medida do homem. Não sobrou aquele que pegou muito e nem aquele que pegou pouco, não faltou. Cada um, segundo o que necessita comer, pegou. Assim consta Shmot 16:16. Aqueles que colheram muito não receberam mais do que necessário. Todos os esforços e meios que investiram na colheita do maná não alteraram o que foi decretado acima. Essa disposição, não sobrou aquele que pegou muito e não faltou aquele que pegou pouco, cada um segundo o que necessita comer, é um ensinamento por gerações. O homem nunca se receberá mais do que lhe foi atribuído por cima. Os 40 anos de descida do maná no deserto ensinaram ao povo uma lição viva de fé e confiança em Deus. Como apoiar os membros da família de acordo com a vontade de Deus, dependendo inteiramente dele. Como será possível registrar as lições do deserto nas seguintes gerações, quando o ônus do sustento é demasiadamente difícil e a distância dos 40 anos do deserto está crescendo? A Torá instrui que uma jarra cheia colocada como um testemunho para as próximas gerações, de que modo? De que as gerações futuras vejam o pão milagroso comido no deserto por 40 anos. E disse Moshe: essa é a coisa que Deus ordenou. Peguem a quantidade de homer dele para guardar para vossas gerações, para que vejam o pão que vos alimentei no deserto ao retirá-los da terra do Egito. Na verdade, quando o profeta Irmial provou que as pessoas eram negligentes na aprendizagem da Torá, eles alegaram que se deixassem seu trabalho e se envolvessem na Torá, eles não encontrariam sustento. Ao mesmo tempo, Irmial colocou a jarra do maná diante do Arão Kodesh, no santuário dos santuários, no Beit HaMikdash, e disse: com isso, seus antepassados ganharam sustento, e Deus tem muitos emissários para preparar comida para as teus sementes. O jarro do maná foi colocado diante da arca, que é a coroa da Torá, para informar as gerações que quem quer que dê sua alma a Torá, Deus lhe dará sustento com lucro. Muito obrigado.